Notícias Agrícolas. Muito bom dia a todos e desde já muito obrigado pela atenção neste início de mais um boletim informativo ao vivo para o senhor que é o pecuarista, desculpa, para o produtor mais bem informado do Brasil. Nosso momento agora é para tratarmos do setor canavieiro, mais especificamente do ponto de vista da indústria, tentando analisar como que está o quadro nesse momento, já na reta final da safra, e para isso convidamos o presidente da UDOP, União dos Produtores de Bioenergia, Celso Junqueira Franco. Bom dia, doutor Celso, tudo bem com o senhor? Obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo.
Bom dia, Giovanni. É um prazer falar com vocês, os seus ouvintes aí. Vamos tentar botar a pauta da cana no dia de hoje com uma intensidade que ela merece, né?
Vamos lá, então. Senhor Celso, estamos chegando ao, podemos chamar de reta final da safra, né? Quais são os números que a indústria está trabalhando agora, nesse momento aqui, senhor Celso?
Bom, Giovanni, esse ano, devido à estiagem que nós tivemos mais prolongada que o normal, no período da seca, nós devemos ter uma pequena redução no volume de oferta de cana para a indústria nesse último terço de safra, né? E já estão feitas novas estimativas para baixo do volume total de produção de cana. Tivemos uma condição de clima muito favorável para a colheita, o que trouxe uma qualidade de cana melhor e um rendimento industrial satisfatório. Porém, o volume total de produção, ele não vai ultrapassar a estimativa inicial da safra, que já não era uma estimativa muito otimista em relação às safras anteriores, né? Então, mais uma vez, nós vamos ter uma safra, já praticamente pelo oitavo ano consecutivo, sem um crescimento de volume de oferta significativo, né? A grande preocupação que nós temos agora é o efeito dessa seca para o ano que vem, né? A cana, quando ela é muito boa para um ano, ela pode ter um problema para o ano seguinte, né? E é o que está acontecendo agora. Nós tivemos uma dificuldade maior de plantação, tem uma incidência de doenças e pragas que afeta significativamente o canavial, e tivemos uma incidência de incêndios também muito grande, tanto em canavial a ser colhido, como em canavial que cana planta, canavial já colheu, que colheu queimando a palha e queimando a plantação da soqueira, né? Isso com certeza vai dar um efeito negativo para a produtividade do ano que vem.
Mas a gente ainda gostaria de ficarmos ainda nessa safra 16-17. Os números da indústria, tanto em produção de açúcar quanto de bioenergia, que é o forte da UDOP, como que o senhor está vendo, presidente?
Na verdade, vai ser uma safra um pouco mais alcooleira do que foi a safra passada, mas com um percentual muito pequeno de diferença. Praticamente nós vamos ter uma repetição do volume de produção de etanol e de açúcar, né? Nós tivemos no último terço uma pequena migração de volume de açúcar para etanol decorrente dos preços internacionais de açúcar, né? Nós tivemos uma depressão muito grande nos preços e isso acabou tornando o etanol mais atrativo para a indústria, né?
Ou seja,
mas não vai ter um volume tão significativo em termos de produção, né?
Ou seja, a indústria acabou virando a chave para mais etanol com a esteira andando já, né, senhor Celso?
Mas a diferença é muito pequena, sabe, Giovanni? O efeito é mínimo, porque você já está numa época em que a cana está com um teor de sacarose muito alto e você praticamente enche a capacidade de produção de açúcar e etanol, entendeu? Então, a flexibilidade nesse período é muito baixa na usina. Então, o efeito não é tão significativo.
Agora, o etanol está remunerando também, além dessa possibilidade do mercado tá demandando mais etanol, o etanol também remunerou melhor a indústria, senhor Celso?
A verdade é a seguinte, ao longo do ano passado, nós tivemos preços futuros de açúcar muito atrativos, né? A maioria das usinas, elas fizeram a fixação de preço dessa safra ao longo do ano passado, né? E com níveis muito satisfatórios de preço. Então, comparando o preço que a usina efetivamente fixou o preço do açúcar, o açúcar ainda vai remunerar melhor do que o etanol nessa safra. Aqueles que não tiveram condição de fazer a fixação e estão vendendo o açúcar no preço do mercado, aí sim está tendo uma remuneração pior do que do etanol.
Entendi, entendi, entendi. Agora, a respeito ainda do etanol, nós vimos aí esses últimos dias uma proposta que está circulando no governo de que poderia haver uma taxação para os combustíveis fósseis. Isso seria uma coisa que, se vier a acontecer, certamente seria muito vantajoso para o setor, né? O senhor sabe de alguma coisa a respeito disso, do ponto de vista concreto, ou foi só uma especulação, seu Celso?
Na verdade, isso é uma coisa que é mais do que especulação, né? É um debate que já iniciou há muito tempo atrás, desde a época da criação da CID, na verdade, né? E o objetivo era criar um instrumento econômico que você pudesse reconhecer um diferencial que os combustíveis limpos têm em relação aos fósseis, tanto na saúde pública quanto na questão social e ambiental. Né? E dessa forma, o reconhecimento dessa vantagem, dessa externalidade positiva, ela deveria criar um incentivo tributário contrário para o combustível fóssil e positivo para o combustível limpo. Né? Agora, após o governo eliminar inclusive a CID da gasolina e voltar parcialmente com essa CID, a discussão voltou à tona. Né? Na verdade, o setor perdeu uma competitividade que tinha no passado, quando foi reconhecida essa vantagem. E hoje o que se discute é retomar aquela vantagem que tinha anteriormente.
Entendi, entendi. Então ainda é algo que vai ser discutido com mais força nos próximos tempos. Não é nada definitivo, né?
Não, absolutamente, nada definitivo. Continua a discussão ainda.
Ah, perfeito. Agora vamos pular então um pouquinho, já que o senhor adiantou lá na nossa abertura, adiantou a questão da próxima safra. Repete aqui para os nossos amigos do Notícias Agrícolas, como que o senhor está vendo então já para a próxima safra? Até porque o planejamento já começou, né? Quer dizer, tem aqueles que renovaram, tem aqueles que já colheram aí, terminaram de colher em final de setembro. Quer dizer, o ciclo oficial começa em abril de 2018, mas o planejamento já está na mesa, né, seu Celso?
Sem dúvida, Giovanni. O planejamento da safra que vem, na verdade, terminou com o plantio dessa safra que gerou praticamente agora em agosto. Os últimos canavés terão condições de ser colhidos ano que vem, né? A única alteração que pode ter é no volume de cana, de área de cana que pode ser renovada ainda ao final dessa safra, né? Pode sofrer uma pequena alteração, mas praticamente os canaviais que vão ser formados também estão definidos. Então, a área a ser colhida o ano que vem já está dada. A única coisa que fica em dúvida é qual será a produtividade, que depende muito da condição climática. Né? E nesse caso não tem sido nem um pouco favorável.
O mix também ainda não está totalmente definido, né? Haja visto que nesta safra que nós estamos fechando, também se imaginava que seria um mix mais açucareiro, né? E acabou não se concretizando. O mix para 18 e 19, o senhor acha que já está mais ou menos realizável, senhor Celso?
Não, também não, mas aí, diferente do que foi o ano passado, que foi muito favorável para a fixação de preço de açúcar, esse ano não teve janela de oportunidade favorável para a fixação antecipada de preço. Então, cogita-se que para a safra que vem tenha uma migração maior para etanol do que foi nessa safra, entendeu? Porque a menos que o mercado volte a remunerar melhor o açúcar, o que não tem acontecido nos últimos meses.
E nessa conta também entra uma recuperação da economia, que naturalmente puxa o consumo de combustível em geral, Celso?
Olha, Giovanni, via de regra, não. Eu diria que o efeito maior está muito mais ligado ao preço do petróleo e à taxa de câmbio do que à atividade econômica. Porque o volume que nós temos de carros flex circulando nas ruas, ela permite que o consumidor faça a escolha do produto que para ele é mais interessante no bolso, né? Então, eu diria que a atividade econômica ela vai alterar de forma muito pequena o volume total de combustíveis no ciclo Otto. E por qualquer pequena migração de consumidor que saia da gasolina e vá para o etanol, você já tem um efeito muito maior no consumo, né? O maior obstáculo que tem para preço de etanol é o limitador da gasolina, né? Preço do petróleo e preço de dólar, né? É isso que afeta o preço do etanol.
E nós vimos aí, embora tenha havido um aumento do combustível ontem, nós vimos que o dólar tá mais ou menos acomodado num patamar mais ou menos confortável, né? Quer dizer, isso de certa maneira também não deixa o petróleo ficar muito menos competitivo, né, seu Celso?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o efeito do petróleo está muito ligado às questões geopolíticas também, né? Quer dizer, hoje tem uma pressão do gás xisto americano que bota para baixo do baixo o preço do petróleo. As perspectivas para os próximos anos aí não é de um impacto muito significativo no preço do petróleo. Então, essa situação deve perdurar pelo menos por mais 2 anos aí, segundo os analistas.
Vou pegar carona, o senhor falou do petróleo de xisto nos Estados Unidos. O Donald Trump, há poucos dias, praticamente implodiu a plataforma ambiental construída pelo Barack Obama, né? Quer dizer, isso daí foi visto com alguma perspectiva negativa para as exportações de etanol do Brasil para eles, seu Celso? Pelo menos a médio prazo?
Eu diria que o problema maior nem está relacionado à exportação de etanol brasileiro para os Estados Unidos. Eu acho que o grande problema, nós estamos falando de um impacto global, né? A partir do momento que um líder do governo americano se posiciona contrário às políticas de limpar o clima, eu acho que você dá uma notícia muito ruim, né? Não para o mercado do etanol para os Estados Unidos, não é esse o foco, né? Mas nós precisamos de política de longo prazo, política duradoura, com impacto global, que permita nós limparmos a matriz energética do mundo, né? Então, aí nós não estamos nem preocupados com o mercado do etanol brasileiro dos Estados Unidos.
E sim,
né?
A influência que o Trump tem no resto do mundo, né? Naturalmente. Né?
Exatamente. Esse é o grande problema, né? Se você dá uma mensagem completamente contrária aos direcionamentos que a política internacional vinha dando para a contenção das emissões dos gases de efeito estufa, né? E é isso que nos preocupa muito.
Perfeito, perfeito. Senhor Celso, vamos dar uma olhadinha então agora em relação à próxima safra. O senhor está se prevendo uma queda na produção por conta da seca, incêndios que destruiu bastante cana-soca. Isso daí já é um quadro definido para o ano que vem, já, senhor Celso?
Eu diria que ainda é um pouco prematuro a gente falar em números, né? Porque o que não tem até agora nenhuma notícia positiva com relação à área de canaviais que foram renovados, né, que vão dar o primeiro corte, não é um número superior ao que vinha acontecendo nos últimos anos. As condições de clima não são favoráveis, as condições econômicas para o produtor tratar do canavial também são completamente favoráveis. Então, não temos nenhuma notícia positiva no sentido de que podemos ter uma safra igual a esse ano, entendeu? Então é bem provável que nós tenhamos uma redução de oferta de cana para a safra 18-19.
Perfeito. Eu queria só fazer um parênteses também, seu Celso, para falar um pouquinho das relações da indústria com os fornecedores independentes, até pegando carona também em relação à safra do ano que vem. Na segunda-feira nós conversamos com alguns produtores que trabalham muito no mercado spot, inclusive aí na sua região, que é uma região que tem muita indústria disputando a mesma cana, né? E naturalmente que a cana cana spot funciona em mercados mais concorrenciais, né? E alguns desses produtores conseguiram uma boa remuneração em lotes que eles venderam no spot nessa safra e estão prevendo para o ano que vem, até em função dessa possível quebra de produtividade para o ano que vem, estão prevendo que vai aumentar ainda essa venda no spot, né? Porque alguns estão com contrato vencendo, nem todos vão renovar todos os contratos, enfim, a coisa fica mais ou menos nesse ponto. Como a indústria vê esse movimento, que na verdade é um movimento que vem lá atrás de sempre uma reclamação em relação ao ATR, né, seu Celso? Como que o senhor, como representante da UDOP, vê essa situação?
Giovanni, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o setor, a cadeia sucro-canavieira, ela tem uma relação muito forte, um vínculo muito forte do produtor com a indústria, né? E a partir do momento que você cria mecanismos de precificação da cana que estão atrelados ao preço do produto final, o objetivo é que você tenha um alinhamento de remuneração de toda a cadeia à realidade do mercado. Isso, de um lado, tem isso como objetivo. Porém, quando você tem uma depressão muito forte nos preços, como aconteceu nesse ano, você tem uma perda de rentabilidade muito forte do lado do produtor e, sem dúvida nenhuma, cria movimentos de busca de alternativas, né? Essa é uma situação. Como é que poderia ser minimizado esse efeito, né? Que eu acho que é um trabalho que deve continuar sendo discutido para avançar. Atualmente, poucas usinas oferecem um recurso de hedge, de precificação antecipada, que parte, pelo menos, da cana, que poderia ser atrelada ao preço do açúcar, né? Isso acho que é um instrumento que deve ser discutido, deve ser criado, que já cria uma opção alternativa interessante para o produtor e que acaba sendo também para a usina, né? Esse é o ponto. Agora, a relação tanto da usina quanto do produtor de cana, quando ela se dá no mercado spot, ela, via de regra, não é uma relação saudável no longo prazo. Ela é uma relação de oportunidade, né? E o ciclo da cana é um ciclo longo, é um ciclo de 8, 7, 6 anos no mínimo, né? Então, para o produtor ficar nesse risco, eu não acho que é recomendável, entendeu? Apesar de nas regiões de alta concorrência, você tem menos oferta de terra de cana, essa é uma relação que se dá já há algum tempo. Mas não, eu não viria como uma solução para o setor onde todo produtor migrasse para o spot. Eu acho que você geraria uma instabilidade, um clima de insegurança, que acaba sendo ruim para todo mundo.
Muito bem, muito bem. Celso, nós temos ouvido ao longo dos meses, dos últimos meses, uma profissão de fé a respeito do RenovaBio. O governo várias vezes anunciou esse programa, vários ministérios já o apoiaram, naturalmente com o aval do setor privado. No entanto, a gente, nos últimos tempos, não temos mais notícia. Com a franqueza que lhe é peculiar, em que gaveta de Brasília esse RenovaBio está parado, seu Celso?
Olha, Giovanni, eu diria que é o seguinte, a parte mais complexa da discussão do RenovaBio, eu acho que foi encerrada, quer dizer, entender a equação de equilíbrio.
Alô, seu Celso?
Alô.
Oi, seu Celso.
Oi.
Tivemos uma pequena,
Voltou.
um pequeno corte na ligação. Pode continuar, então, por favor.
Bem, mas então, retomando, então, a questão da Nova Bill, eu diria que ela está muito mais agora na discussão se vai haver uma compensação do crédito de carbono de quem polui para quem limpa, ou se o governo vai ser o tomador do crédito do imposto, do tributo do poluidor, né, criando um diferencial de tributo entre os combustíveis sujos e os combustíveis limpos. Então, eu acho que basicamente é isso que vai estar na pauta da discussão das próximas semanas, para que o governo se posicione. O setor, o princípio do RenovaBio era que houvesse uma compensação entre produtos, entre produtores, vamos dizer assim, né? Agora, o governo, ele entende que ele deve fazer o papel arrecadador, né, e o papel distribuidor. É essa discussão que está na pauta agora, Giovanni. Eu diria que o maior problema do governo hoje é fiscal, né? E por isso que ele não está perdendo a oportunidade de trazer uma arrecadação de tributo, né, que poderia ser visto dentro do RenovaBio.
Entendi. De todo modo, quais são os grandes números com a implantação do RenovaBio? Quais são os grandes números que estão delineados no programa, em termos de produção projetada e etc.?
Então, Giovanni, são duas linhas um pouco diferentes, né? Uma é, na minha visão, a mais importante, que é o compromisso que o Brasil tem em relação assumido na COP21 em Paris, onde nós temos um compromisso assumido de limpeza da matriz, né? Para que o Brasil consiga cumprir a sua meta de limpeza da matriz energética, nós precisamos passar de 28 bilhões de litros de etanol por ano para 50 bilhões de litros de etanol por ano, entendeu? Então, é um aumento expressivo, é quase que dobrar o volume de produção de etanol, né? Para isso acontecer, nós precisamos aumentar a canaviais, precisamos aumentar a capacidade de produção de indústria. E para isso se viabilizar, você precisa ter viabilidade econômica, né? Então, uma forma é você entender o volume de produção que você precisa atingir e criar instrumentos, financiamento, preços e tal, que garanta que essa produção vai ocorrer. Esse é um instrumento. A outra é você criar diferenciais indicativos para o mercado de que os combustíveis limpos vão ter uma vantagem competitiva em relação aos fósseis. E aí, de uma outra ponta, você tem o mercado correndo paralelo. Existe um risco da operação, existe uma regra bem definida, porém, existe um risco natural de mercado. É uma outra forma de se equacionar, né? Eu diria que o RenovaBio, ele se propõe a atender mais ou menos as duas expectativas, né? Ele não vai criar subsídio, não vai criar garantia de mercado e não vai garantir que vai se criar rentabilidade também, né? Existe um risco inerente de mercado que está implícito também, né? Porém, você cria ou define uma política que você reconhece as vantagens de ter uma matriz mais limpa e, para isso, você remunera com um diferencial, né? O impacto que isso pode ter na economia brasileira é gigante, né? Uma vez que você para de prejudicar um setor que já há 8 anos vem sofrendo com preços baixos, com baixa rentabilidade, com baixíssima capacidade de investimento, e um setor pujante no Brasil, né? Um setor que já tem a sua história confirmada, né? E você traz para ele uma capacidade de investimento, de crescimento, geração de emprego, geração de renda, que nós já tínhamos isso no passado, né? E eu diria que tem um impacto tão importante que o governo brasileiro teria que priorizar qualquer, não apenas o RenovaBio, mas qualquer programa que estimule a atividade econômica.
E isso, naturalmente, que o setor privado gostaria que fosse o mais rápido possível, até para evitar uma trombada com as eleições, com o período eleitoral, que vai ser deslanchado possivelmente a partir de março, abril, daí em diante, né, presidente?
Exatamente, exatamente. Eu acho que, além de você antecipar, não é nem antecipar, na verdade, eu diria que isso aí já está com atraso, né? Essa definição dessa política deveria existir há muito tempo no Brasil, né? Mas eu acho que agora nós precisamos aproveitar a oportunidade, de dizer ao mundo que o Brasil, mais uma vez, ele será protagonista de um programa de impacto ambiental sem precedentes no mundo, né? Eu acho que é a oportunidade que o Brasil tem agora.
Tá perfeito, então. Seu Celso, obrigado pela atenção. Foi muito boa a conversa e vamos acompanhar de perto novamente o setor aqui, como sempre fazemos no Notícias Agrícolas, tá bem?
Ok, agora agradeço a atenção de vocês aí, ficamos à disposição, tá bom?
Tá bom, obrigado, um abraço.
Obrigado, grande abraço.
Então, acabamos de ouvir Celso Junqueira Franco, presidente da União dos Produtores de Bioenergia, a UDOP, com sede lá em Araçatuba. E vimos o quadro dessa safra que está na reta final, com um pouco mais, com menor produção, pouca coisa, e um pouquinho mais de etanol sobre o açúcar, nada muito significativo, uma expectativa de que para o ano que vem haverá uma relativa quebra da safra. Por conta também da seca dos últimos tempos, que pegou muita cana jovem, né, que estaria pronta para o ano que vem. E, naturalmente, que também concluímos aqui, ouvindo o Celso, sobre a questão do RenovaBio, o programa que parece que ainda está meio parado e que, segundo ele, deve ser acelerado quanto antes para que possa dar uma revitalizada no setor. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a atenção e audiência de todos. Continue com a gente, o senhor que é o produtor mais bem informado do Brasil.